Aos 30 anos de idade, após muitos anos sentindo fraqueza, aftas frequentes, dores de cabeça diárias, ela resolveu ir ao médico e pesquisar seus exames, uma anemia sem nenhum motivo aparente. A sua alimentação parecia boa. Ela considerava uma alimentação saudável. Comia pão integral, com queijo branco no café da manhã, alguns cereais com iogurte e a vida seguia. Em uma das suas buscas e pesquisa pela causa da sua enxaqueca, um dos médicos pediu um exame de imunoglobulina A, uma espécie de imunoglobulina muito interessante. Baseado no seu resultado, o médico pediu uma endoscopia digestiva. Durante o exame foi realizada a biópsia de uma parte do intestino e na biópsia o seguinte achado. Um infiltrado epitelial, o que significa? Na primeira camada do intestino, a invasão de células de defesa, dos linfócitos. E existia também uma atrofia das vilosidades. O intestino ele é cheio de dobrinhas. Existia uma diminuição dessas dobrinhas, como se o intestino ficasse mais achatado. Ao invés de ter muitas dobrinhas, a superfície estava muito diminuída, quase lisa. Aquelas dobrinhas que são dobrinhas absortivas quase sumiram do mapa daquele intestino. Voltando ao seu médico, ela conseguiu um belo diagnóstico. Estamos à frente de um típico caso de doença celíaca. Ela poderia fazer parte de mais de 40% das pessoas que não têm nenhum sintoma e a vida poderia passar praticamente inteira sem nenhum diagnóstico. Mas não, ela teve alguns sintomas atípicos, que são sintomas talvez que não dariam na primeira letra ou na primeira consulta uma sugestão de um diagnóstico de doença celíaca. Os sintomas mais típicos que poderiam levar um médico a pedir algum exame seria a diarreia, perda de peso. Aquela pessoa que come, fica empachada, fica eructando, arrotando, com gases, dores abdominais, são sintomas mais típicos. Mas outros sintomas atípicos podem acontecer mesmo em pessoas celíacas e 40% dessas pessoas poderiam ser assintomáticas. Quais seriam os outros sintomas que poderiam estar acontecendo nesse caso? Podia ter constipação, alguma alteração do hábito intestinal, alguma dor depois de comer, alguma gastrite, uma dispepsia, anemia, ela apresentou anemia, era um dos sintomas atípicos, a fadiga. Algumas pessoas têm dermatite na pele, algumas lesões na pele, outras pessoas têm aftas com frequência. Então são todos sintomas atípicos de uma doença celíaca. A doença celíaca, até uns anos atrás, a gente achava que era um diagnóstico, nossa, de exclusão, alguma coisa super rara que você vê nos rótulos dos alimentos. Isso não pode para celíacos. Atenção, celíacos, contém glúten. Você fala, nossa, quem é celíaco? Hoje nós sabemos que é muito mais comum do que nós pensamos. Tem alguns trabalhos que dizem que a incidência da doença celíaca é em torno de 1 até 5% na população geral. O quanto seria isso? Só se vocês imaginarem, se nós temos aí milhares de ouvintes por episódio do nosso DupraCast, podemos inferir que cada episódio teria 1000 celíacos ouvindo o nosso episódio, 1000 portadores da doença celíaca ouvindo o nosso episódio. Desses 1000, talvez 400 pessoas seriam celíacos portadores assintomáticos e talvez ainda não teriam descoberto a sua doença. E por isso vamos levantar um tema tão importante, tão interessante, doença celíaca, alergia alimentar, intolerâncias alimentares. Qual é a diferença entre essas entidades? Vem comigo, senhores!
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
Estamos à frente, então, de três condições distintas. A doença celíaca é uma, alergias alimentares é outra e sensibilidades alimentares também outra. Uma coisa é a pessoa ter uma doença celíaca, outra coisa é a alergia ao trigo e outra coisa é a sensibilidade ao glúten não celíaca. São três condições distintas e vamos agora tentar entender qual é a diferença e quais são os pontos de cada uma. Então, primeiro vamos falar das alergias à comida. As alergias talvez são as condições que podem ocasionar maior risco à vida e uma reação mais imediata, uma reação mais agressiva. Quando uma pessoa tem alergia a uma comida, a reação é muito rápida após a ingestão dessa comida. É como realmente se ela tivesse uma reação no sistema imune a algum invasor. É a mesma reação que o corpo tem quando encontra um vírus ou uma bactéria, mas o corpo desenvolve essa reação por uma comida. A comida serve como um antígeno, a comida serve como um possível alarme invasor e o corpo produz uma espécie de imunoglobulina, que é uma espécie de produto químico que nós usamos para nos defender, que chama-se imunoglobulina E. Essa imunoglobulina E, que é um anticorpo que nós produzimos, é específico daquela proteína que nós comemos. Por exemplo, quando você come um amendoim e tem alergia de amendoim, você produz uma IgE para amendoim, que vai se ligar ao amendoim como se ele fosse um invasor e você vai ativar o botão do alarme do teu corpo. Isso acontece de uma maneira muito rápida, muito agressiva. Essa é a famosa alergia ao camarão. Você come o camarão, fica com a garganta coçando, a garganta começa a fechar. Isso é mediado por IgE. Nós geralmente desenvolvemos tolerância a muitas comidas. Mesmo quando você tem alergia, nós vamos nos expondo a esses antígenos e a maioria das pessoas desenvolve tolerância com uma célula, chama-se célula T regulatória. Essas células vão dando uma brecada nessa alergia. Quando você tem uma falha dessas células, você tem uma reação alérgica um pouco mais intensa. Em geral, muitas pessoas desenvolvem essa alergia após algumas exposições ao antígeno. Existem alguns casos de uma exposição única e a pessoa já desenvolveu alergia, sim, mas em geral existem múltiplos encontros com o antígeno para que isso aconteça. E a intolerância? Qual é a diferença da alergia? A intolerância, também chamada de sensibilidade, ela não é um resultado de uma reação alérgica. Ela também envolve uma reação do sistema imune, mas um pouco diferenciada. A intolerância à comida seria você sentir qualquer sintoma depois que você comeu algo, só que não se encaixa a alergia. Até uns anos atrás, nós chamávamos esses sintomas de intolerância ou sensibilidade, porque acreditávamos que quando não existia um sintoma mediado pelo sistema imune, nós não poderíamos chamar de alergia. Hoje, o que a gente já sabe é que o sistema imune é muito mais complexo do que imaginávamos e ele também está envolvido nas sensibilidades ou nas intolerâncias, de forma diferenciada, não igual na alergia. E só para salpicar, também poderíamos sentir alguns sintomas gastrointestinais, independente de uma reação do sistema imune, por exemplo, diferente das alergias, diferentes das sensibilidades, podemos sentir uma fermentação dos carboidratos, por exemplo. Isso não envolve uma reação do sistema imune, enfim, outras reações que chamamos de pseudoalergênicas ou pseudoalérgicas. Então, provavelmente as sensibilidades, e podemos chamar também de intolerância, envolve alguma reação do sistema imune, mas diferente da alergia, ela não envolve reações mediadas por IgE, não envolve reações que trazem risco à vida, principalmente numa anafilaxia. Então a alergia pode levar à anafilaxia, IgE pode levar à anafilaxia, mas as sensibilidades e as intolerâncias provavelmente são ações mais silenciosas também do nosso sistema imune. E podemos ter sintomas sem envolver o sistema imune? Sim, podemos ter sintomas, por exemplo, como gases, como fermentação, sem envolver nenhuma resposta imune. Tem um conceito muito importante e interessante que nós devemos diferenciar uma pseudoalergia ou uma reação que não envolve o sistema imune do sistema imune. Por quê? Uma alergia, você pode ter uma alergia a amendoim e qualquer microdose do amendoim, tem um caso clássico de uma criança que foi viajar e tinha alergia a amendoim e os comissários avisaram para ninguém comer amendoim durante o voo. E um fulano, um sujeito, resolveu abrir um amendoim do outro lado do avião e uma partícula de amendoim foi pelo ar-condicionado até a criança e a criança teve um choque anafilático e morreu. Isso é um caso verídico. Então, quando a gente tem alergia, precisa ter muito cuidado com qualquer dose. Qualquer dose pode desencadear essa resposta perigosa e possivelmente fatal no nosso sistema imune. Porém, quando a gente tem uma reação de pseudoalergia, por exemplo, quando a gente tem uma reação aos histamínicos. Quem tem uma intolerância à histamina, você come uma comida que tem muita histamina e você tem uma reação parecida com a alergia. É muito importante diferenciar essas duas, porque é mais fácil de agir na pseudoalergia e ela é dose dependente, você não vai desencadear o sistema imune com uma dose pequena, só com doses maiores. Então é importante saber as reações, por exemplo, da fermentação dos carboidratos. Aí você faz a dieta low food map, você melhora bastante. E também é muito importante diferenciar, por exemplo, as reações que envolvem o sistema imune de reações que não envolvem o sistema imune, para que você se programe até nos dias que você quiser dar uma pulada aí fora da cerca, quando você quiser pisar na jaca. Se você tiver uma reação alérgica mesmo, você precisa tomar muito mais cuidado do que simplesmente uma sensibilidade que envolve um pouco o sistema imune ou uma pseudoalergia que não envolve nada o sistema imune. Então, para você amarrar, nós temos aqui várias opções. A alergia envolve IgE, ela é possivelmente fatal. Você pode ter um choque anafilático com uma dose pequena. A sensibilidade, também chamada de intolerância, envolve um pouco do sistema imune. Até então a gente achava que não envolvia, mas hoje a gente sabe que envolve, mas ainda não sabemos todas as vias que nós temos aí de sensibilidade e intolerância alimentar. E já vamos falar sobre esse caso. Temos a doença celíaca, que a gente já vai também falar o que é, mas é muito importante diferenciar essas situações. E tem uma situação que não envolve nada o sistema imune, que são as reações de intolerância à histamina, são as reações de fermentação dos carboidratos e são possivelmente assim, mais fáceis, digamos assim, da gente controlar essas situações. E aí fica a importância de você diferenciar também uma sensibilidade ao glúten, que seria uma sensibilidade ou intolerância ao glúten não celíaca, e uma doença celíaca. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune e que com pequenas quantidades de glúten já pode desencadear tanto sintomas quanto fazer uma reação no seu intestino que você começa a absorver mal todos os nutrientes e também um fator de risco para o desenvolvimento de algumas doenças como linfoma intestinal, por exemplo. Já a intolerância ou sensibilidade ao glúten, a gente já pode abrir algumas exceções, tomar uma enzimazinha digestiva o dia que for comer uma pizza com os amigos, e dá para contornar de uma outra maneira, apesar também da sensibilidade de causar sintomas. Ô doctor, e como é que essas reações acontecem? Então vamos pensar uma coisa. Toda vez que você come, existem várias proteínas diferentes que entram no nosso organismo. Em geral, essas reações são desencadeadas por proteínas. Podem ser desencadeadas por outras moléculas? Sim, mas em geral são as proteínas. Então vamos pensar em proteínas. Quando você come, você expõe o corpo a várias moléculas, principalmente as proteínas. E também outras bactérias, vírus e etc. Quando você expõe o corpo a várias proteínas, tem coisas que você tem que atacar, se defender, que elas não podem entrar no seu organismo, e outras você tem que tolerar. Quando você tem um problema, principalmente na tolerância, e falamos aqui das células T, aquelas células T regulatórias, se você tem um problema em regular ou tolerar os antígenos ou as proteínas que chegarem no seu corpo, você vai começar a atacar essas proteínas. Você pode atacá-las de diversas formas, com vários anticorpos, que são as imunoglobulinas, com imunoglobulina A, com imunoglobulina M, IgM, com imunoglobulina do tipo G, com imunoglobulina do tipo E, como a gente viu nas reações alérgicas. Então, para cada tipo de antígeno ou de invasor, a gente vai produzir uma determinada molécula. E muitas vezes, para cada molécula tem um anticorpo muito específico, mas esse anticorpo às vezes ataca também o nosso corpo, além de atacar essa molécula. Então, vamos imaginar que em vez de você atacar apenas aquilo, por exemplo, nos celíacos, ao invés de você atacar apenas o glúten, você vai atacar o glúten e atacar toda a tua mucosa intestinal. Então, você destrói a tua própria mucosa intestinal. Você pode fazer isso com articulações, com o seu sistema nervoso, você pode fazer isso com a sua tireoide e assim por diante. Então, assim acontecem as reações que envolvem o sistema imune. Isso acontece tanto nas alergias quanto nas reações autoimunes não alérgicas, e na sensibilidade ou nas intolerâncias provavelmente acontece de alguma quantidade, mas a gente ainda não sabe os mecanismos fisiopatológicos exatos que estão envolvidos nas reações de sensibilidade ou intolerância. E quais são as comidas que mais desencadeiam isso? As duas campeãs são a proteína do leite e as proteínas que tem no trigo. Algumas pesquisas mostram que alguns alimentos processados podem desencadear mais nosso sistema imune do que alimentos crus ou in natura. Porém, também temos aí nos cereais integrais um potencial imunogênico maior, às vezes, do que em alguns cereais mais refinados. E como que a alergia e a intolerância elas podem ter um overlap, né? Como que você pode diferenciar e quais são os pontos de intersecção? Então, como vimos, tanto a alergia quanto a intolerância desencadeiam sim uma resposta imune. A alergia é uma resposta imune mais agressiva, mais imediata, mas as duas podem ser desencadeadas por antígenos na comida. E as duas envolvem uma resposta de anticorpos no nosso corpinho. Sim, as alergias geralmente são mais rápidas, mais imediatas e mais perigosas. As intolerâncias são mais silenciosas. As intolerâncias, elas causam uma desordem da nossa digestão, das nossas enzimas, nós acabamos digerindo mal, nós absorvemos mal e não necessariamente você vai sentir isso de uma maneira rápida ou de uma maneira muito clara. E no intestino nós temos uma defesa muito interessante entre as células, que essas células elas ficam muito grudadas juntas uma da outra. E tem uma proteína que faz com que essas células fiquem bem juntas e não permitam ser uma barreira que passa. Imagina que você tem aí um exército para enfrentar dos homens e os homens estão com os braços entrelaçados e ninguém passa entre eles. E o que faz essas células ficarem entrelaçadas chamam-se tight junctions. São junções proteicas que não deixam nada passar. Em geral, quando nós temos aí uma bactéria patogênica, vamos supor uma salmonela, essa salmonela rompe essas proteínas e aí essa nossa barreira fica prejudicada, nosso pedágio fica permissivo. É como se você fosse vencer uma barreira de exército de homens, eles deixaram de estar com os braços entrelaçados, você consegue penetrar entre um homem e outro homem. Você consegue entrar nessa barreira. Isso acontece também com o nosso intestino. E algumas pesquisas mostraram que quando a gente tem essas reações imunológicas no nosso intestino, nós deixamos o intestino talvez mais permeável. E depende do que você come, você favorece esse processo de acontecer e deixar o seu intestino mais permeável. E depende também do seu estilo de vida. Quanto mais estresse, quanto pior ou menos saudável for a sua microbiota intestinal, sua flora intestinal, você vai conseguir menos ou mais ter essa barreira mais intacta. Quando essa barreira não está muito boa, quando a tua microbiota não está muito legal, você está produzindo muito LPS, que é os lipopolissacarídeos, e que são praticamente produtos aí de algumas bactérias que podem ser tóxicos, e esses produtos geralmente eles não são absorvidos. Se você está com uma barreira intestinal não intacta, essas LPS entram pelo seu intestino e podem causar uma inflamação no seu corpinho. Então tem muitas maneiras aí que nós adquirimos de ter uma sensibilidade alimentar de diversas maneiras, além só do seu corpo ter ou não alergia a determinado componente. Isso envolve também o seu estilo de vida e não apenas a genética. Agora vamos falar também da parte genética.
Existem muitas alterações genéticas que podem facilitar, pelo menos, você ter uma sensibilidade ou uma intolerância alimentar, mas quando a gente fala de reações mais autoimunes, nós temos uma correlação genética um pouco mais forte. Quase 97% das pessoas que têm a doença celíaca tem algum marcador genético, principalmente no cromossomo 6p21. Existem vários polimorfismos que sugerem a doença celíaca e muitas pessoas têm os marcadores sem desenvolver a doença. A gente supõe que mais ou menos 30, 40% da população tem esses genes para desenvolver a doença, mas apenas dessas pessoas que têm os genes, 2 a 3% das pessoas que carregam os genes da doença celíaca vão desenvolver realmente a doença. Então, é muito previsível que alguém que tenha uma doença celíaca tenha os genes da doença celíaca. Mas se você tem os genes, não necessariamente você vai desenvolver a doença. Existem outros fatores que influenciam. É como se os genes fossem o seu potencial. Você tem o potencial de desenvolver doença celíaca? Sim ou não? Pode ter, se você tiver os genes. Você vai desenvolver? Depende de outros fatores, principalmente no que concerne ao estilo de vida. Por exemplo, já vimos que as mulheres têm uma maior chance de desenvolver doença celíaca, mas mulher também tem mais chance de desenvolver sensibilidades alimentares. Algumas pesquisas sugerem que talvez o fator do estrógeno ser um hormônio pró-inflamatório poderia contribuir. As pessoas abaixo de 40 tendem a ter mais sensibilidade ao glúten do que as pessoas acima de 40. E tem os outros fatores, por exemplo, como exposição química, a SIBO, que é o crescimento desordenado, supercrescimento bacteriano no nosso intestino delgado. Isso faz com que as pessoas que tenham, por exemplo, as pessoas que têm Crohn, que têm doenças celíacas, tendem a ter mais SIBO do que as pessoas saudáveis. Então, o que é SIBO? É um supercrescimento das bactérias dentro do seu intestino, como se elas aumentassem, crescessem demais, tivessem um número muito grande de bactérias no seu intestino. E isso pode causar sintomas como diarreia, você pode ficar com gases e uma má absorção dos nutrientes. Então, as pessoas que têm alguma questão autoimune com o intestino, tipo Crohn e a doença celíaca, tendem a ter mais SIBO do que as pessoas saudáveis. Então, tem vários outros fatores além da genética, né? Nós estamos vendo aqui, costurando as possíveis causas. Temos a exposição química. As pessoas que têm mais exposição ao mercúrio tendem a ter uma maior sensibilidade. Então, é muito importante olhar para o estilo de vida como um todo. Já falamos também do estresse. Antes de aprofundar na doença celíaca, vamos fazer, então, um amarradão até aqui. Vou falar um pouco do trigo e dessas diferenças que a gente falou até aqui entre alergia, sensibilidade e a doença celíaca. Então, a alergia, imagina que você tem alguma alergia a um componente do trigo. O trigo é um dos cereais mais consumidos no nosso mundo todo. Nós sabemos aí que o trigo ele dá uma certa viscosidade, ele dá liga aos alimentos. Isso é muito interessante para quem está comendo pela experiência, pela textura. Quando você come alguma coisa gluten-free, é muito difícil ter a mesma textura, né? Ele não tem aquela textura, parece tipo uma colinha, né? Parece que ele dá aquela textura que a hora que você vai quebrar o pão, ele ainda continua como se fosse um efeito elástico, assim, né? Então, o consumo do trigo pode contribuir para uma inflamação crônica de diversas maneiras. Vou imaginar que você tem alergia ao trigo, né? Você tem as reações mediadas por IgE, por imunoglobulina tipo E. Você pode ter essa alergia ao trigo, ter uma reação na hora e sentir, por exemplo, a tua garganta coçar, você ter alguma reação na pele assim que você come. Isso não é tão comum. As alergias são menos comuns do que, por exemplo, as outras condições como intolerância, como a gente vai ver daqui para frente, incluindo a doença celíaca também. Ela é um pouco mais prevalente do que as alergias. Então, o glúten é a principal proteína estrutural do trigo que pode desenvolver essas reações. Então, os principais compostos proteicos aí do glúten. Então, o glúten é a proteína do trigo. E o glúten é composto por gluteninas e gliadinas. Vamos dissecando e mergulhando aí. Então, a gente tem o trigo é tudo. A gente tem uma parte proteica do trigo, grande parte proteica do trigo é o glúten. E aí, quando a gente vai num zoom in mais ainda, o glúten é composto por gluteninas e gliadinas. Quando a gente mistura uma farinha de trigo com água, por exemplo, formar uma massa, o que a gente está querendo é coesão e viscoelasticidade. É isso que eu falei para vocês. Quando você vai romper o pão, você percebe que ainda tem uma certa elasticidade. um pão gluten-free, ele é mais farelento, né? Você não tem essa elasticidade. Então, isso é quase insubstituível, né? O teor de proteínas aí de qualquer trigo vai variar mais ou menos entre 10 a 20, 22%. E o glúten constitui aí desses 20%, 80%. Então, a maior parte proteica do trigo é o glúten. E esse glúten, que é a fração proteica então do trigo, como você já amarrou aí, é dividido em mais duas frações, as gliadinas e as gluteninas. Algumas frações dessas gliadinas podem ser responsáveis por desencadear a doença celíaca nas pessoas que são geneticamente suscetíveis. Então, a pessoa que tem já os genes para doença celíaca, a exposição a pequenas quantidades dessas gliadinas, que é uma fração do glúten, e o glúten é uma fração proteica do trigo, podem desencadear aí uma reação autoimune, uma reação do nosso sistema imunológico. O grande problema é que essas moléculas não desencadeiam essas reações do sistema imune só nas pessoas que têm doença celíaca. Desencadeiam em muitas outras pessoas. Então são chamadas as pessoas que têm a sensibilidade. Uma suposição é que as pessoas que têm a doença celíaca, elas desencadeiam uma resposta tanto no sistema imunológico inato, que é aquele sistema imunológico que a gente ataca o exército de fronte ali, que ataca os invasores logo de cara, que não tem um ataque específico para cada antígeno, que não existe um ataque estratégico, digamos assim, quanto o sistema imunológico adaptativo, que é aquele sistema que já tem uma estratégia, que já conhece quem é o invasor, que já é uma coisa mais específica. As pessoas que têm sensibilidade ao glúten provavelmente têm uma reação predominantemente inata. É uma reação assim, vamos atacar tudo sem especificidade, né? Não, eu nem conheço direito o meu inimigo, mas eu vou atacar de qualquer jeito. Então, as gliadinas, elas podem ser alguma substância que provoque o nosso exército. Já os celíacos, não só as gliadinas vai provocar o nosso exército, como ela vai provocar também as pessoas que fazem as estratégias e a memória do nosso exército. Então, é como se a gente já conhecesse aquele inimigo e a reação é um pouco não só mais agressiva, como mais específica também. E as gliadinas são responsáveis por um processo muito interessante que rompe a nossa barreira intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal. Nós ficamos com o nosso exército mais frágil, nosso pedágio fica mais desorganizado, porque quando ela se liga com alguns receptores, ela libera uma substância que chama-se zonulina. Essa zonulina, ela arrebenta a nossa integridade do intestino, o complexo junccional que a gente falou, das tight junctions, aquelas proteínas que deixam uma célulazinha bem próxima da outra. Então, quando essas zonulinas são liberadas, o que acontece? As nossas células ficam mais afastadas, dá uma permeabilidade intestinal. E aí, algumas coisas que não eram para serem absorvidas, como as LPS, por exemplo, são absorvidas. Que são a parte tóxica das bactérias gram-negativas, são absorvidas e podem causar uma superinflamação. Então, causam uma inflamação crônica. E aí existem vários processos aí que a permeabilidade intestinal pode ajudar a participar. Pode desde a diabetes tipo 1 até a artrite reumatoide e até questões da mente, como depressão, síndrome da fadiga crônica. Então, quanto mais você tem uma permeabilidade intestinal, significa que o seu pedágio de determinar o que que vai ser do teu corpo, o que não vai ser, está deficiente. Quanto mais o seu pedágio ou a sua imigração ou a sua polícia federal tiver deficiente, mais você vai inflamar, porque mais você vai ativar o seu exército interno e você estará suscetível a essas doenças inflamatórias. Então, isso por si só explicaria como as pessoas que não têm doença celíaca, mas têm sensibilidade ao glúten, poderiam estar mais inflamadas e mesmo que a gente não possa chamar uma reação autoimune, mas você tem uma provocação da sua inflamação que não deixa de ser o seu sistema imune agindo. Então, a gente não pode descartar que essas sensibilidades e intolerâncias também têm aí um fator imunológico envolvido. Apesar delas serem um pouco mais silenciosas, e mais complexas de serem compreendidas na atualidade. Então, senhores, para vocês terem uma noção, como você pode ter uma sensibilidade ao glúten, uma intolerância ao glúten, ou uma alergia, ou uma doença celíaca. Para você amarrar, para a gente fazer um resumão, você que ficou meio perdido, vamos entender tudo o que a gente falou aqui em apenas um minuto. Para resumir nosso episódio, alergia não é a mesma coisa que intolerância. Nós temos vários tipos de reações com comida. Essas reações podem ser no intestino, podem ser no corpo todo. Você pode ter uma reação envolvendo seu sistema imune ou não envolvendo seu sistema imune, as pseudoalergias. Você pode ter simplesmente flatulência, fermentação ou intolerância à histamina, ou você pode ter uma reação que envolve seu sistema imune. Se envolver o seu sistema imune, você pode ter uma alergia, uma intolerância, uma sensibilidade ou até uma doença autoimune. São coisas diferentes, são timings diferentes e vias diferentes que são ativadas no seu organismo. Na alergia, você vai ativar a imunoglobulina E. Geralmente, você se expõe a um antígeno por algumas vezes, até você se sensibilizar e o teu corpo já conseguir produzir essa imunoglobulina E específica para aquele antígeno, específica para aquilo que você comeu, e você vai fazer uma reação liberando os grânulos dos mastócitos e produzindo os basófilos, que são as células responsáveis por isso. Você vai ter a reação na hora e o seu sintoma pode ser no local onde você se expôs ao antígeno ou pode ser sistêmico. Você pode ter sintoma gastrointestinal, você pode ter algum sintoma na pele, morticária, um flash na pele ou até edema de glote, rouquidão, ter até um choque anafilático. As reações mediadas por IgE geralmente elas não escondem, né? O quadro clínico é um quadro mais intenso e mais imediato. Você saca que você comeu ali e deu ruim. Em geral, essas reações estão presentes também nas crianças, então geralmente você já sabe lá de trás que existe uma leve tendência a ter isso. Algumas crianças ou algumas pessoas que têm, né, isso pode acontecer no adulto também, essas reações mediadas por IgE, tem também reações no sistema nervoso. Por exemplo, quando você come alguma coisa que libera muito IgE e consequentemente histamina, você pode ficar mais ansioso, mais irritado. Então, se você tem irritabilidade, por exemplo, quando você toma... toda vez que eu tomo um drink que eu bato com pasta de amendoim, eu tenho mais ansiedade, fico mais irritado. Pode ser que você esteja fazendo uma reação por IgE, sim. Então, a histamina, ela funciona como um neurotransmissor. Então, vamos lembrar que existem os sintomas no nosso cerebolo. Como você vai fazer o diagnóstico por IgE? Em geral, por IgE você vê pela história, na hora, né? Não dá para esconder muito. Você saca que você, putz, comeu, em pouco tempo já tem a reação. Você pode dosar a imunoglobulina E, você pode fazer aqueles testes na pele, você pode fazer o teste de provocação. Então, existem muitas maneiras e não é difícil fazer o diagnóstico dessas reações mediadas por IgE. Os diagnósticos são previsíveis, né? A própria clínica já fala bastante disso. E tem que tomar muito cuidado, aí tem vários tipos de tratamento, não vem ao interesse do nosso episódio, mas existe tratamento com imunização, com vacinas, e aí vale você procurar um alergista, alguém que trabalha aí com a sua imunidade para que consiga equilibrar aí essa sua reação no seu organismo. É a famosa alergia do camarão. Temos as intolerâncias, podemos chamar também de sensibilidade, que são as pessoas que têm algum envolvimento do sistema imune, mas ainda não sabemos a fisiopatogenia completa. São mais complexas e mais silenciosas. E temos algumas pessoas que têm realmente uma reação autoimune. São pessoas que têm realmente uma reação que usam o nosso sistema imune adaptativo, ou seja, que sabem justamente qual é a molécula que vai desencadear aquela reação, que são reações mais autoimunes mais complexas, que são reações autoimunes mais específicas, por exemplo, como as pessoas que têm doença celíaca. Então, essas pessoas também têm aí um gatilho com as comidas e desenvolvem uma reação imune às comidas. E quem tem sensibilidade e intolerância, nós aí deixamos na penumbra. Não são pessoas que fazem uma resposta tão adaptativa, talvez uma resposta do sistema imune mais inato, mas também envolve um sistema imune. Então temos muitos tipos de reações com a comida, é muito importante que você fique atento a uma por uma. Agora vamos continuar esse assunto no nosso áudio prêmio do Avatar Life. Se você não é do Avatar Life, o áudio acaba por aqui no nosso DupraCast. Aquelas pessoas que querem aprofundar nesse assunto e estão no Avatar Life, não deixem de ouvir o áudio prêmio que eu vou lançar para vocês sobre a doença celíaca. A gente vai fazer um ampassã geral. Genes envolvidos, possíveis diagnósticos, tratamentos e assim por diante. Vamos mergulhar em mais um tema aí para a gente ter mais uma gota no nosso pote de conhecimentos. Senhoras e senhores,
melhores do que ontem.